A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter do Dia dos Namorados revela incríveis histórias de amor. Nossos repórteres descobrem que o brasileiro é um dos povos mais românticos do mundo. Pedidos de casamento em pleno voo e até durante um sequestro. Homens e mulheres unidos pela paixão que começou na escola e casais que reencontram a felicidade depois dos 70. O amor à primeira vista existe sim e fez um homem apaixonado se transformar em detetive. As agências de matrimônio continuam lotadas, mesmo com a concorrência dos aplicativos de celular. Como entender o destino que uniu aluna e professor depois de anos de espera? Quantos finais felizes! Hoje o amor está no ar.
Romeu e Julieta, a mais famosa história de amor de todos os tempos. Dois jovens enamorados, duas famílias inimigas, um fim trágico. É linda. Mas nós aqui da vida real preferimos finais felizes, mesmo que o romance tenha lances dramáticos e até um crime.
Lajeado, Rio Grande do Sul, 4 de outubro de 2003. Era para ser um sábado como outro qualquer. Mas um sequestro relâmpago estava para acontecer em frente a esta casa. A violência mudaria o destino de um casal de namorados que discutia dentro do carro.
Eu acho que foi o mais sério, assim, a briga mais séria que a gente teve.
Havia a possibilidade de um rompimento ali ou não?
Eu acho que havia.
Dois bandidos aproveitaram a distração do casal para atacar.
Bateram com arma nos dois lados, abriram as portas do carro e já disseram para trás os dois, e deram uma coronhada no Fernando.
Arma na barriga, já liga o carro, já sai, não te mexe, fica quieto, cala a boca, põe a touca.
Estavam para morrer os dois. Foram unidos pelo mesmo pensamento desde que foram surpreendidos por dois estranhos armados. Acabou.
A escritora Marta Medeiros nos ajuda a contar o que aconteceu. É que esse episódio, cheio de drama, aventura e romance, virou uma crônica de jornal, devidamente emoldurada por Francine e compartilhada por milhares de leitores.
Francine, essa história aqui é a história de vocês, né? Então as pessoas foram reconhecendo na crônica e achou super engraçado, então tem muita gente que nos ligou, que mandou mensagens.
Mas vamos com calma. Agora, quase 12 anos depois, já é possível até rir da situação. Mas naquela noite...
Eu achei que a gente ia morrer. De verdade.
E eles ficaram rodando com a gente bastante tempo, assim. A gente calcula aí que de 40 minutos a uma hora e pouco.
De repente, o carro para. Os namorados, abraçados no banco de trás, são obrigados a descer. Caminham sob a mira das armas. E é então que Francine se dá conta de onde está.
Meu Deus, um cemitério, né? Por que no cemitério eles vão nos matar e querem deixar aqui?
Não tem mais manhã seguinte, não tem mais futuro. Acabou.
De noite estava escuro, a gente não enxergava, só via as cruzes assim no, com a luz da lua, né? Então era um lugar assustador também.
Era filme de terror.
O barulho de uma festa ali perto fez os bandidos adiarem o fim do sequestro, mesmo com o apelo desesperado de Fernando.
Deixa a gente ficar aqui, vai embora com o carro leva o carro. Não. Volta pro carro. Bom, aí começa tudo de novo, né?
Mais 10 minutos de agonia. Foram levados para o meio do mato. A calça de Fernando serviu de corda para amarrar os dois, um de costas para o outro.
Aí a gente conseguiu logo, porque não era uma coisa forte que eles tinham usado, a gente conseguiu logo se desvencilhar, né? Aí a nossa primeira reação, a gente teve um acesso de riso, né?
E passada essa risada toda, o que deu em vocês?
Joelhos.
Como joelhos?
Joelha e pede ela em casamento.
Assim, do assim, nada?
Na hora.
Por que te veio essa,
amor,
esse impulso?
Amor, assim? Amor, e tinha que resolver. Chega de briga, vamos parar com essa picuinha.
Vamos fazer o que interessa mesmo, que é ficar junto, se amar. Eu achei bárbaro, eu tenho esse lado meu romântico, achei super bacana. Tiveram os piores padrinhos do mundo, a violência e o medo. Mas que beijo deve ter sido dado ali no meio do nada.
E foi isso. É isso que aconteceu. Né?
Um ano depois, estavam casados. 5 anos atrás, chegou o Frederico. Formaram uma família linda.
Que vale a pena? E as coisas que realmente valem a pena na vida não são 100, não são 200. É meia dúzia, se tanto, né? E o amor no topo da lista, eu acho.
Como começa uma história de amor? Quem tem a resposta é o destino. Mas pode ser num parque, no trabalho, numa festa. Mas muitas pessoas, por medo ou timidez, não querem ter surpresa. Preferem conhecer o pretendente antes mesmo do primeiro encontro.
Uma das opções pode ser recorrer a uma agência de casamentos, como essa aqui, uma das mais antigas do Brasil. Eu vou ver como é que funciona.
O candidato ou a candidata tira foto e preenche fichas com dados pessoais, profissão, gostos, hobbies. E também esclarece que tipo de pessoa deseja encontrar, incluindo idade, temperamento, tipo físico. A agência faz um cruzamento das informações para pôr em contato os pretendentes que tenham afinidades. Firminha é um deles.
Eu achei a melhor maneira de arrumar uma outra pessoa sem estar me expondo na rua ou incomodando gente, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, porque aqui eu estou procurando quem está me procurando.
E quem tem procurado mais companhia, o homem ou a mulher?
A mulher. 30, vamos pôr dos 30 aos 40, 45.
E ainda consegue casar?
Opa! É o que eu digo, sempre tem aquele chinelinho pro pé, não tem jeito. É bom, ninguém quer viver sozinho, o cobertor de orelha ainda é a melhor coisa.
E não é só pelo fato de ser diretor da agência que a Ari fala com tanta certeza.
E minha esposa eu conheci aqui, ela trabalhava numa companhia aérea, ela não tinha tempo de conhecer, porque voava muito. Aí ela veio, fez a inscrição, ainda tomei uma bronca do meu pai. Não, você vai falar com uma cliente? Eu falei, não, mas vou. Tive o primeiro encontro aqui, eram para ter mais dois, não tive, já saí. E namoramos 1 ano e depois casamos. E estamos até hoje. 33 anos de casado.
Na era da internet, agências como essa foram ganhando novos formatos. Como hoje em dia o pessoal não larga o celular nem para namorar, existem vários aplicativos que fazem a seleção do tipo de pessoa que se quer encontrar.
Aí eu entrei para ver qual era e... E é um vício, você fica passando xizinho, coraçãozinho pra um monte de gente.
X para recusar o contato, coração para aceitar. Foi assim que Fernanda e Alexandre se viram pela primeira vez, em fotos.
Quase recusei porque ele tava com a camisa do Botafogo.
E você não torce pro Botafogo?
Flamengo.
E daí a gente começou a conversar, um papo bom, fluía sempre bem.
Você gostou do jeitinho dela e de quantas outras?
Ah, de algumas, né?
Conversei com outros também, mas ele foi o único que eu conheci pessoalmente.
Um dia a gente conseguiu marcar um encontro no aniversário de uma amiga dela.
Num lugar público, sem problema. Se ele fosse um psicopata, não ia dar em nada.
Quando eu a conheci, eu olhei, sem ser psicopata, falei, ah, essa vai ser minha. Tinha certeza.
A gente continuou saindo, conversando.
Mesmo divorciado, Alexandre não temia se apaixonar de novo. Já a Fernanda quase pôs tudo a perder. Foram 7 anos e meio sem um namoro sério e custou a acreditar que dessa vez seria diferente.
Ela não quer nada, só quer, enfim, não quer relacionamento, então eu vou seguir a vida.
Na quarta vez que ele me pediu namoro, eu achei melhor aceitar, antes que ele desistisse.
Mas o primeiro beijo pra lá de atrapalhado foi logo no primeiro encontro.
Aí quando ela saiu do grupo de amigas pra comer uma feijoada, eu larguei meus amigos falando que ficou uma flecha, vum, pra dentro do bar. Daí que eu cheguei lá dentro da tadinha, tava com uma concha numa mão e um prato na outra. Daí eu cheguei beijando ela.
Não, peraí.
Eu não tinha como se defender. Aproveitei a oportunidade, a chance.
Poucos meses depois, eles passaram a morar juntos.
E vocês estavam precisando disso, os dois, de serem cuidados. Um pelo outro.
O endereço? Copacabana. Pode entrar, mas não repare na bagunça. Esse é ainda um lar em construção. Fernanda e Alexandre estão reformando o apartamento, botando tudo do jeitinho deles. E que brinquedos são esses?
A gente já tem uma família, né? O meu filho, que está sempre com a gente, minha avó, que mora com a gente também. A gente pensa em filhos, sim. Acho que ano que vem, se Deus quiser.
Você em casa deve estar pensando: nossa, como tudo por aqui acontece tão rápido, de forma tão moderna. Mas eles também curtem uma tradição. Os convites para a cerimônia de casamento estão prontos e muito caprichados. A distribuição não podia ser mais divertida. Um chá de bar, onde o casal pede e ganha bebidas. E no dia 30 de maio, Felipe levou as alianças. Olha a noiva!
Sim.
Fernanda e Alexandre disseram sim.
Sim.
Assinaram os papéis, tudo como manda o figurino.
Oi!
Estão agora em lua de mel.
Em Roma, que atrás é o Coliseu. Só pra dar um alô aí pro Globo Repórter. Beijo, boa noite.
Voar, voar, subir, subir. Ir por onde for, descer até o céu cair.
Durante 2 anos, quase todo o fim de semana, o Gustavo seguiu essa rotina aqui de frequentar um aeroporto para encontrar com a namorada. Ou ele viajava até São Paulo, ou ficava aqui em Vitória, esperando pela mulher amada. Tá chegando agora, né, Gustavo?
Chegou, atrasou um pouquinho, mas chegou.
Foi sempre assim?
Sempre assim.
Valeu a pena essa espera, essa saudade, essa angústia, essa rotina de aeroporto?
Valeu, né? Não é simples, mas valeu a pena. Tá valendo, inclusive.
O Gustavo está dizendo que o melhor momento da semana é esse aqui.
Mas é verdade, a gente fica esperando a semana inteira pela sexta-feira. Quando chega o domingo, aí vem a tristeza de novo.
Brisa e Gustavo se conheceram na balada em São Paulo. E logo no primeiro papo, perceberam que os aviões seriam um cenário constante nessa história.
Eu sou engenheiro civil, mas eu sou piloto. Aí chegou assim o peito, né? Sou piloto de avião. Eu olhei pra cara dele. Sério, minha família inteira é de piloto de avião. Meu pai é de piloto. Eu sou piloto. Aí ele, o quê? Ele abaixou assim, murchou, né?
Falei, o quê?
Acho que não deu pra surpreender.
Mas pelo menos tinha assunto, né? Pra começar uma conversa.
Tinha.
Exato. Pelo menos aí continuou, né?
Rendeu a noite inteira.
De volta à Vitória, Gustavo não parava de mandar mensagens e telefonar. Até que Brisa cobrou uma atitude mais séria.
Você sabe que eu moro longe, você mora aí, não vai dar certo a gente ficar junto. Me diz, o que, que você quer que você continue me ligando e mandando mensagem? Ele falou, quem disse que eu gosto de coisa fácil?
E aí você?
Aí eu falei, é ele.
Nas férias, Brisa decidiu passar uns dias com Gustavo. E a mãe ficou de cabelo em pé. Deixar a filha sozinha com um desconhecido e ainda 10 anos mais velho? Só se passar a ficha completa.
CPF, exame de sangue, RG,
Sério, é verdade?
É, dei rede social, pode checar, não tem problema nenhum.
Ela tinha uma amiga na polícia, a amiga da polícia puxou a ficha dele pra ver se era algum criminoso. Aí a amiga da polícia ligou pra ela e falou assim, Cida, ele não, a ficha dele é que tá limpa.
Vencida a resistência da sogra e com o namoro firme, Gustavo montou a planilha do relacionamento à distância, com todos os voos programados. Quem vai, quem vem, que dia, hora. Foram tantas viagens que ele teve uma ideia. Ia pedir a mão dela lá nas alturas, em pleno voo. Esperou 2 meses pela autorização da companhia aérea. Embarcou escondido da namorada.
Muito especial, foi muito legal. Muito melhor do que eu imaginava, inclusive.
Eu acordei com aquele comissário em cima de mim. Pensava que podia ser algum tipo de marketing da companhia, ou então alguma pegadinha. Aí eu disse, eu não acredito que isso está acontecendo.
Vem cá, Cris, vem. Vem de pertinho.
Os convidados do casamento que se preparem para também pegar um avião. A cerimônia será em São Luís, no Maranhão, onde a noiva nasceu.
Brisa Camargo, que este seja um voo que não te leve apenas para a cidade de Vitória. E sim, que seja um voo que nos torne um só, com destino para sempre e sem escalas. Tá bom, você quer casar comigo?
O amor de criança é o melhor de todos? E a paixão descoberta depois dos 70? É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Você acha que pode dar certo casar logo com o primeiro namorado?
Eu acredito no amor, independente de ser o primeiro ou não.
Olha, a gente nunca sabe quando vai dar certo. Precisa tentar.
Pra mim não seria bom, eu acho, que não é uma boa ideia.
Pode funcionar, mas é muito difícil. Eu acho que é muito bom a pessoa ter várias experiências com várias pessoas, pra poder encontrar um amor verdadeiro.
Nós encontramos aqui em São Paulo uma família que respondeu sim e apostou no primeiro amor. Fernanda e Eduardo são os pais de Rafael, casado com a Nicole. E esse é o netinho, Miguel. Apesar de serem de gerações diferentes, eles viveram histórias de amor muito parecidas, que começaram nos bancos escolares.
Era uma coisa meio inatingível, né? Eu era aquela menina tímida da primeira fila da classe.
Que ela é bem estudiosa.
CDF, assim. Ele era o rapaz que chegava atrasado, não usava uniforme de jeito nenhum.
Era meio malandrão, assim?
Muito bom aluno, mas que não precisava fazer esforço para ser bom aluno.
O caso é que a Fernanda era uma criança.
E você não?
Eu era um homem, aos 16 anos. É uma diferença brutal. Eu flertava com as meninas do terceiro colegial.
Mas aí a gente fez, no primeiro colegial, fez muita amizade, ficou sendo o meu melhor amigo.
Não demorou muito para o melhor amigo virar o primeiro namorado. E eles não se largavam.
Começamos a namorar, era de segunda a segunda, todos os dias, o dia inteiro. Minha mãe ficou doente, né? Minha mãe queria morrer, ela que tentava impor alguma coisa. Ah, vocês vão se ver terça e quinta. Não é terça e quinta, não. Não dava certo, né?
E o pai dela era muito bravo, né? Muito bravo. Quando eu fui falar com o meu sogro, todo mundo correu para a cozinha e fugiu. Inclusive a Fernanda. Falei, agora eu vou ver os gritos do meu pai.
Achou que ele ia bater em você.
Eu falei para ele, vou namorar com a filha do senhor. Eu falei, o que, que você faz? Eu estudo. O senhor faz muito bem de estudar. Pode namorar com a minha filha. Foi a resposta dele. Eu falei para ela, viu, sua bobona? É assim que se faz.
Entre a escola, o namoro, a amizade, o noivado, o casamento, quantos anos?
5 anos de namoro, mais um de noivado e agora são 32 de casada, né?
Rafael e Nicole são muito jovens, mas já estão juntos há 15 anos. O romance deles teve todos aqueles elementos do amor de adolescentes. Desencontros, paixão, ciúmes, brigas. Mas nunca duvidaram de que eram feitos um para o outro.
Nunca me interessei por outra pessoa.
Eu encontrei a pessoa certa na hora certa.
Não teve tempo perdido. Todo mundo fala, você não foi pra balada. Eu fui com ele.
Pelo menos na casa do Rafael, todo mundo sempre deu força para aquele primeiro e único amor.
Eu sempre achei lindo, né, a história deles. Eu não ficava podando, né, como a minha mãe fez com a gente. Os professores tentaram separar a gente de sala de aula. Ela, a Nicole e o Rafa também tiraram, né, para não estudar junto, para não ficar o tempo inteiro junto, né. Eu acho que umas tentativas assim o amor de criança, né. O amor de criança é o melhor dos amores, né? É o melhor dos amores. Você ter sempre em mente como foi que começou é maravilhoso, né?
Você sabia da história de seus pais?
Sabia.
E você percebeu que você estava repetindo a história?
Não.
Não? Você nem percebeu?
No começo, não. Só depois, refletindo e olhando, falando, acho que eu vou casar com a minha primeira namorada, né?
Mas aos 16... eu queria casar e ter filhos, meus filhos já tinham nome.
Como assim?
Meus filhos já tinham nome, já tinha escolhido os nomes.
Se você tivesse que começar tudo de novo, era com ele?
Ah, sim. Talvez casasse mais cedo, né? Demoramos demais pra casar. Acho que é o seu único arrependimento. Era pra ter casado antes, né?
A história de vocês te emociona até hoje?
Não, sem dúvida. Como você tá vendo agora.
A lágrima tá rolando.
Tá, e vai continuar. E daqui a pouco a voz embarga também. É complicado. Entendeu? É bem complicado.
Você chorou muito no casamento, né? A gente vê nas fotos.
Você viu as fotos. Eu não parei de chorar um minuto.
O que que era aquele choro?
Porque justamente é que eu sou pura emoção constantemente.
Será que existe uma idade certa para o amor acontecer? Você apostaria num romance que começou depois dos 70 anos? Pois nós vamos apresentar para vocês a Filomena e o Jaime. Os dois viúvos, os dois alunos do curso de dança da Universidade Aberta da Terceira Idade, no Rio de Janeiro. Por 3 anos, frequentaram o mesmo salão sem nunca dançarem juntos.
Oi, Filomena!
É, mas tinha alguém de olho neles. A professora Kátia. Um belo dia, ela resolveu se meter na história.
Eles são altos, magros, bonitos. Enfim, super elegante, o Jaime, um gentleman. Aí, ok, bateu. Falei, então fica pra dançar com o Jaime.
Foi muito bom. Lavei a alma.
É?
E aproveitei tudo que tinha para aproveitar. Foi isso.
E eu nem me apercebi.
Aham. Essa ingenuidade total.
Mas ela era muito discreta. Ela podia até ter essa vontade.
Sim.
Mas não.
Quando eu percebi, o namoro já estava acontecendo. Porque ela estava com um sorriso tão grande.
Você é uma espécie de madrinha, então.
É, fui o cupido. Eu juntei mesmo. Peguei aqui, peguei ali, juntei e deu certo. Mas eu tinha certeza que ia dar certo.
E deu certo mesmo. Está no rosto dos dois, estampado.
Estamos vivendo um amor grande já há cerca de 4 anos.
Alguns dias ficamos juntos, né? Ou na minha casa ou na casa dele, mas não moramos juntos. Somos namorados. Tem muitos beijos, muitos abraços, muitos afagos.
Isso é o bom da vida
isso
também,
que é o bom,
né,
da vida.
O companheirismo aí, nessa altura da vida, é tudo.
Sai para dançar, saímos para almoçar, saímos para ver as peças por aí para os centros culturais. Nós não paramos. Não somos um casal de velhinho, dormindo depois do almoço, não.
Enfim, nós nos divertimos muito. Até, eu diria que mais do que muita gente bem mais jovem.
Eu estou muito feliz com essa relação. Estou muito feliz. Estou muito feliz.
E a sua família, o que achou? Você tem um casal de filhos e quatro netos.
Eles desejavam que eu ficasse vivendo da memória do pai.
Reprovação, olhares enviesados, preconceito. Filomena e Jaime não são os únicos a enfrentar tudo isso. O amor na terceira idade ainda provoca muito estranhamento.
Eu acho que isso daí é uma coisa que você está vendo cada vez mais, porque as pessoas, inclusive, estão vivendo mais, né? Agora, acho que também tem uma coisa, é um preconceito monstruoso.
Por que isso?
Porque a sexualidade da terceira idade, ela é barrada.
E como é que você acha que esses casais com mais idade podem lidar com esse preconceito?
Acho que preconceito a gente combate ignorando, não tendo medo do que os outros estão falando. Né? Quanta gente deixa de fazer as coisas, o que os outros vão falar? Gente, pelo amor de Deus. Né? Que importância é essa? Que bom que você pode achar um companheiro, se divertir, ficar menos sozinho. Eu gostaria que isso fosse visto com mais naturalidade. Até porque, né, essa coisa do desejo nunca morre.
Meu marido foi tudo na minha vida. Mas ele se foi. Ele se foi e eu fiquei. E com necessidade de ter um companheiro ao meu lado. E encontrei. E não joguei fora.
Até quando Deus permitir, eu estarei junto da Filó. Pode crer nisso.
Eu amo o Jaime.
E o Jaime, entre muitas demonstrações de carinho, gosta de fazer versinhos com as letras do nome de Filomena, com PH.
Filomena, paisagem do meu olhar, harmonia do meu verso, insônia do meu pensar, luz do meu universo, ouro da minha jazida, metal de puro valor, estímulo da minha vida, néctar de rara flor. Amada, muito querida.
Porque já não sabe. Vida longa para este amor que faz tão bem para Filomena e para o Jaime.
E no meio da noite te chama.
O senhor acha que o senhor remoçou com esse amor?
Sem dúvida.
É?
Não, sem dúvida. É. Eu me sinto o cara.
Esse cara sou eu. Esse cara sou eu.
Amor à primeira vista. A aluna que esperou anos pelo professor e o homem que virou detetive para reencontrar a mulher amada. Veja a seguir.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
O acaso colocou frente a frente um professor e uma aluna. Começava ali uma história que iria vencer o tempo, a distância, encontros e desencontros. Mas como já dizia o poeta, estava escrito lá nas estrelas. Eles iam terminar juntos.
Foi tudo no tempo certo. Acho que a gente, cada um de nós, tinha que ter passado pelas histórias que passou, né?
Esse é o Lar Doce Lar de Rusa e Gustavo. Foi aqui em Brasília que eles se conheceram e foi aqui que formaram uma família. Eles têm duas filhas, Maria Luísa e Maria Eduarda, um cachorro adorável, o Spot, e muitas histórias para contar. Tudo começou há 25 anos. Rusa era ainda uma menina quando viu Gustavo pela primeira vez, numa academia.
E aí tinha esse janelão e eu parava lá e ficava, nossa, esse professor é lindo. Ai, que eu acho que eu vou entrar nessa turma. E foi isso que eu decidi, vou fazer aula de natação.
Eu, como professor, não podia me envolver com alunas, né? Se ela queria realmente desenvolver, né, um namoro, alguma coisa assim, se matricular foi o primeiro erro.
Em vez de esquentar, esfriou totalmente. Até o dia que eu falei para ele que eu tava saindo, ia sair da natação porque eu ia fazer intercâmbio.
E eu já tava me preparando para estudar nos Estados Unidos.
E aí foi quando ele tomou coragem e me chamou para tomar um sorvete junto.
Aí eu falei, opa, peraí, né, mais uma janela se abriu, né?
É o destino.
É o destino. Só que ela estava indo para Illinois, que fica bem no centro dos Estados Unidos, e eu estava indo para a Flórida, né? E por motivos diferentes.
Eles se encontraram algumas vezes nos Estados Unidos, mas quando chegou a hora de Rusa voltar ao Brasil, a distância e os interesses diferentes falaram mais alto.
Eu sugeri que a gente desse um tempo. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, você é muito jovem, né? Eu também sou jovem, a gente está distante, a gente nem está vivendo esse romance assim muito de perto, a gente não sabe direito em que isso vai dar.
E a gente se separou. Para mim, a gente ia ficar junto um dia. A gente ia se reencontrar. Ele era o amor da minha vida. No primeiro ano a gente ainda se falava muito. Aí depois foi esfriando. Ele conheceu uma pessoa nos Estados Unidos, acabou casando com essa pessoa e voltou para o Brasil.
O casamento durou 5 longos anos.
Então, assim, eu torci para que ele fosse feliz, mas também se ele não fosse, tudo bem. Ele poderia, de repente, um dia me reencontrar, quem sabe, né? E foi o que aconteceu.
Eu estava saindo do clube que eu trabalhava e quando eu fui pegar meu carro, assim, que eu coloquei a chave na porta do carro para abrir, que eu levantei a cabeça, era a Rusa do outro lado do carro.
Ele estava se separando. E foi aí que a coisa começou a ir para o outro lado, né?
E a gente se reencontrou, mostramos as fotos, né? Conversamos um pouco, tomamos um vinho. E aí, a partir desse momento, tá aí. São 17 anos de relacionamento, né? Tivemos duas filhas maravilhosas.
Depois de muitas idas e vindas, o casamento tinha mesmo que valer muito a pena. E eles não escondem que valeu mesmo.
O amor não é careta, né? Tanto que ele vai sobrevivendo a todas as gerações e vai fazendo as pessoas acreditarem em relacionamento e juntando as pessoas. Eu espero que isso nunca acabe. E desejo para minhas filhas algo muito parecido, né?
Verdade. Eu também.
Olha só, que história de amor. Um homem conheceu numa festa, aqui neste clube, a mulher da vida dele. Sabe aquela coisa de paixão fulminante?
Eu tava dançando na frente do palco, mas aí de repente eu olho para uma lourinha que tava perto. E aí, Mônica, sinceramente, eu não consegui mais parar de olhar para ela. Passei a noite inteira olhando para ela.
Só que quando a festa acabou, ele perdeu a moça de vista, não tinha nem mesmo o telefone dela. Mas o que ele sentia era tão, tão forte, que ele não se deu por vencido. Passou a procurar a amada como se fosse um detetive e ainda mais disposto a se casar com ela. Na manhã seguinte, Lucas conseguiu a primeira pista com a irmã.
Ela estava com vestido assim, eu disse, tava, ué, essa menina lá da igreja.
Ele estava de férias no Recife. Tinha pouco tempo para encontrar a loura misteriosa. 10 dias já tinham se passado. Uma busca até então que não tinha dado em nada. Um dia, Lucas estava aqui no shopping e, de repente, surpresa.
A menina passa na minha frente. Na hora, deu aquela travada. 2 segundos de travada. E aí, fui atrás da menina. Descendo essa ladeira aqui, fui atrás dela.
E ela?
Aí eu... Ei, moça! Não sabia o que falar.
Ei, moça! Moça!
Gostou não?
Aí eu... Nossa! Aí ele veio na frente, deu 2 beijinhos e fez... Você não tem noção de quanto tempo eu já estou lhe procurando. Aí eu olhei assim. Aí minha amiga, Dani, você conhece? Aí eu disse, não.
Assustada, ela foi logo embora. Mas o homem apaixonado se sentiu no lucro. Já sabia o nome dela,
Daniela. E animado, passou a dar plantão nos cultos da igreja, até reencontrá-la.
Se me perguntar qualquer coisa sobre esse culto, eu não sei responder nada do que aconteceu. E nos 5 minutinhos finais, no abraço da paz, eu peguei e fui lá dar um abraço nela.
Um grande avanço. A partir daí, as mulheres da família assumiram as estratégias para atrair Daniela.
Ela já tinha encantado o Lucas, então agora ela precisava ser encantada.
Aí uma sugeriu, não, vamos mandar um violinista para a porta da casa dela, vamos mandar chocolate. E aí uma sugeriu, olha, não, vamos mandar flores para a casa dela.
Junto com as flores, um cartão, cuidadosamente escrito por muitas mãos.
Ao sentar ao seu lado na igreja e olhá-la, senti uma paz jamais sentida ao lado de uma pessoa. Muito bom te conhecer, um beijo no coração.
Muitos outros momentos românticos aconteceram até que Daniela rompesse o namoro de 10 anos e desse uma chance ao Lucas. No primeiro encontro a sós, adivinha no que deu?
E aí foi quando teve o primeiro beijo da gente, né?
E assim o tempo foi passando. O pedido de casamento aconteceu um ano depois.
No restaurante inteiro olhando, e eu assim, maravilhada, encantada, só fazia chorar, emocionada. Foi, sabe, eu muito, muito feliz.
E até que no dia 4 de maio de 2012, Daniela e Lucas se casaram. Olha o convite de casamento. Vitória, hein, Lucas?
O prêmio, né, foi o dia do prêmio da luta para conquistar a Daniela. E esse dia foi um dia muito especial, o dia do nosso casamento. Um dos dias mais felizes de nossas vidas.
O que você lembra desse dia, Dani?
Ah, eu só sei que eu tava muito, muito feliz, curtindo muito.
E aí vem cenas dos próximos capítulos dessa história de amor.
A gente tava programando aí um baby, um branquelinho, como ele chama desde o começo.
Parabéns, minha gente, muito linda a história de vocês. É.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Há 13 anos em seu coração.